Bom, gente, vou chamar aqui o nosso próximo entrevistado para conversar com a gente. Eu só preciso que ele abra a câmera dele, porque eu estou com a câmera dele fechada e não vejo a imagem dele aqui na tela. Assim que ele abrir, agora sim, agora eu tenho a imagem do nosso próximo entrevistado. Eu vou saudar, do outro lado da tela, o diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, Sérgio Canuto. Sérgio Canuto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço aí o convite da nossa entidade, para que a gente possa bater um papo e a gente ajudar naquilo que for possível, que possa ajudar no nosso debate do dia a dia.
É fundamental a gente contar com esse diálogo com vocês do sindicato hoje, Sérgio, diante da situação grave que alguns Sim. moradores de São Paulo têm passado. Quero agradecer primeiro a tua participação aqui com a gente para falar a respeito desse tema, né? A população de São Paulo vem enfrentando um cenário de verdadeiro pesadelo ao longo das últimas semanas. Isso porque, ou seja, a Enel, que é a concessionária de energia elétrica, tem deixado diversos municípios sem fornecimento por longos períodos, provocando aí transtornos e prejuízos para a população. A empresa já acumula multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que ultrapassam os 300 milhões de reais, mas nem assim consegue resolver os problemas. O Ministério de Minas e Energia, Sérgio, tem, aliás, já determinou a abertura de um processo disciplinar para investigar o que chama o Ministério de transgressões reiteradas da concessionária. Enquanto isso, quem sofre é o povo de São Paulo, por conta da incompetência de uma empresa que deveria prestar serviços aí com alguma dignidade, é o que a gente espera. Sérgio, a gente tem acompanhado esse caso aqui da Enel no programa, esse caos provocado pela Enel em São Paulo ao longo das últimas semanas, mas eu gostaria que você, que está aí, nos descrevesse qual é o quadro real nesse momento. Há muita gente ainda sem luz em São Paulo, Sérgio?
Olha, Anderson, a situação em São Paulo é bastante complicada, né? Tem se agravado a cada evento. Começou-se bastante crítico lá em outubro, né? Quando houve um problema bastante grave, ficaram muitos bairros e muitos consumidores sem energia. E ela vem se repetindo gradativamente. Recentemente, a área central de São Paulo teve muito problema de falta de energia e a resposta da companhia está muito aquém daquilo que a população precisaria ser atendida de fato. Sem contar os prejuízos, né? Dos comerciantes, das empresas, tem muitos problemas e a gente não vê uma reação adequada da companhia. Eu volto a dizer aqui, não nego isso, eu já falei num programa aqui do Faixa Livre, a qual eu agradeço aqui o espaço, que é muito importante, principalmente para nós que somos dirigente sindical, é um espaço democrático e que a gente dá muito valor para isso. Eu sou funcionário, né? Tenho vínculo empregatício, KN, e sou dirigente sindical. Eu sou funcionário há 38 anos e nunca vi acontecer o que está acontecendo nesse momento na cidade de São Paulo. É uma situação muito grave. Porém, não estou tirando aqui nenhuma responsabilidade da concessionária. Já falei em outros momentos também. Penso que além da concessionária tem muitos outros problemas envolvidos nisso. Mas não tem como a gente não falar que isso é o modelo de privatização, de precarização, de entrega do patrimônio público de qualquer jeito, a qualquer preço, né? De doação do patrimônio público, né? Não é nem venda do patrimônio público. Eu fico muito revoltado, peço até desculpa para os seus telespectadores, porque eu, além de ter 38 anos de empresa, eu sou filho de um aposentado que também trabalhou 31 anos na empresa. Então, se eu fosse somar isso, dá mais de 60 anos. E a gente nunca viu acontecer o que está acontecendo hoje, né? Por reiteradas vezes, a ANEEL tem divulgado a questão das multas para a concessionária, e aí a gente fica um pouco preocupado, entendeu, Anderson? Porque não sei se a preocupação, e aí, tipo assim, do Ministério, é receber a multa ou a prestação de serviço para a sociedade. Porque nós não estamos vendo nada mudar para a sociedade. Como nós somos uma entidade sindical e nós temos a questão dos trabalhadores, eu não poderia deixar de dizer aqui do esforço do dia a dia do grupo de trabalhadores para tentar restabelecer a energia para os consumidores. E muitas vezes chacoalhado, muitas vezes pressionado pela sociedade e agredido pela sociedade.
Sim. Inclusive, ô Sérgio, a gente vai até aprofundar essa questão dos trabalhadores daqui a pouquinho ao longo da nossa conversa, porque é algo que muito nos preocupa. A gente fala muito sobre a situação da população de São Paulo que sofre com a falta de energia, mas evidentemente que há trabalhadores aí que estão sendo, em muitos casos, explorados pela empresa ao longo desses últimos tempos. A gente vai tratar, porque é algo que muito, muito nos importa nesse momento. Mas antes disso, eu queria te questionar a respeito de algumas questões. A gente sabe, de alguns temas, a gente sabe bem que a ANEEL, ela aplica essas mudas, evidentemente, como uma forma de pressionar a empresa, a Enel, para tomar uma iniciativa no sentido de corrigir os problemas. A Enel nem tem pago essas multas, essa é a grande verdade. São mais de 300 milhões de reais que ainda a empresa deve lá à ANEEL. Agora, o Sérgio, o que que leva de fato a esse quadro grave que a gente tem observado? Você falou outubro do ano passado, desde aquela época a gente vem dialogando com vocês, a gente conversou também com o pessoal dos urbanitários aí de São Paulo, com diversas categorias, e a gente tem feito esse diálogo para tentar entender um pouco do que se passa aí em São Paulo. Eu queria saber se é um problema que se restringe mais à capital paulista, à cidade de São Paulo, se é algo mais espalhado, porque a Enel está em outros municípios de São Paulo, não só na capital. E outra, o que que leva a esse cenário? É falta de investimento? É descaso? É incapacidade técnica? São os eventos climáticos extremos, como essa turma gosta de culpar? É tudo isso junto? O que que leva a esse cenário de interrupção constante do fornecimento de energia elétrica em São Paulo?
Então, Anderson, eu acho que você tocou num ponto crucial e que a gente consegue fazer uma série de pontuações. Na verdade, a concessão da Enel aqui no estado de São Paulo, ela está em 24 municípios, né? E é isso que faz a abrangência da concessão da empresa aqui. Os problemas que acontecem na área de concessão da empresa são em todos, tá? Não posso dizer que é ou aqui ou ali, são em todos os municípios, né, que ela está fazendo a sua área de concessão, ela tem problemas. Lógico que São Paulo, a capital aqui, a grande São Paulo, ele dá uma repercussão muito maior, porque todo mundo sabe, né? São Paulo é o que manda o mundo, né? O mundo demanda por conta de São Paulo. E aí, o que que acontece? Você tem uma série de influências. Tem a questão climática, que não podemos negar, eu já falei isso aí em outros momentos também, que a cada ano essa questão está se avançando cada vez mais e está sendo bastante crítica. Porém, existe ferramentas, existe uma série de trabalhos que as concessionárias de energia, não é uma particularidade da Enel, elas têm uma forma de tentar antecipar esses eventos, tentar saber mais ou menos, né, o que vai acontecer e tentar se precaver. Agora, o que que aconteceu? Pós-privatização, isso não é só uma questão da Enel agora, é um pouco antes com a S, os investimentos dessas empresas, elas estão aqui para ganhar dinheiro, elas estão aqui para levar o dinheiro de volta para os seus acionistas e tentar cumprir a regra do jogo que o regulador coloca aí. E eu não vou deixar de dizer, e sempre disse e vou continuar dizendo, nós temos muitas restrições a questão da regulação do setor de energia. É uma regulação frouxa, fraca, que os investidores chegam aqui, põem a cartilha debaixo do braço e falam, ah, isso que eu vou seguir. Por outro lado, muitas coisas que estão dentro da regulação, ela não contempla a população, não contempla o consumidor. Quando a gente fala, por exemplo, e não é mentira, que o tempo de atendimento tem aumentado bastante, é verdadeiro isso, porém, existe lá um percentual regulado pelo próprio regulador que ela tem que cumprir. E a grande desculpa dela é que ela está dentro do parâmetro lá do regulador. E aí a sociedade fica aí não sei quanto tempo sem energia e nós estamos cansados. Quero dizer aqui, até trazer em público aqui para vocês, nosso presidente, o companheiro Chicão, tem debatido muito isso lá em Brasília para tentar fazer uma discussão com o Ministério de Minas e Energia, que a gente tem que cuidar dessa questão da regulação. Não dá simplesmente para poder fazer uma privatização, e aí fala, ah, eu vou ter um órgão regulador. Pelo amor de Deus, né, gente? Um órgão regulador que não regula nada, que não cuida de nada, que não tem nem pernas para poder controlar 66, 67 distribuidoras que nós temos. Sem contar da agência estadual, que aí eu não gostaria nem de falar, porque é muito pior ainda. Tem menos perna ainda. E aí, o que, que vai se acontecendo? Não tem esse investimento, ou os investimentos que coloca, até corrigindo, se faz investimento? Se faz investimento, sim. Só que o montante de investimento que se faz, ele não consegue suportar o sucateamento que chegou ao setor. Chegou no sistema de sucateamento que pode pôr montanhas e montanhas e montanhas de dinheiro e ainda vai levar muito tempo para a gente poder ter uma energia de qualidade. Hoje você sai numa rua, é muito difícil, em cada rua, eu vou falar 500 metros, você não encontra um defeito na rede. Coisas que no passado, coisas que na época da empresa estatal, não acontecia isso. Por quê? Porque naquele momento a gente tinha equipes de manutenção e equipes de prontidão. Prontidão só atendia emergência. E a equipe de manutenção, ela estava ali para ser proativa, para poder fazer a prevenção do acidente. Então, a gente existia equipes que ela só fazia manutenção. Por exemplo, uma cruzeta, olha, aquela cruzeta já está correndo risco. Aquele isolador já está com problema, vamos trocar. Hoje não, hoje só tem bombeiro. Hoje só tem para poder apagar o fogo. Só se arruma depois que cai. Até porque, não concordo com essa justificativa, mas quero deixar claro para vocês aqui, por que, que o investidor faz isso só como bombeiro? Porque muita das atividades que ele faz não é remunerado. E está lá na regulação. Hoje, se o cara trocou uma cruzeta e não trocar o poste, ele não recebe. Então, o que, que o acionista faz? Cara, vou esperar cair e a sociedade que espere. E aí o tempo de resposta da companhia não consegue condizer com aquilo que a sociedade precisa. É isso que está acontecendo. Porém, isso está sendo sistêmico em toda a área de concessão dela. O problema é que a Grande São Paulo, onde está reunido nosso maior número de habitantes, maior número de empresas, de comércio, de tudo, é muito maior o prejuízo e muito maior a dimensão do problema. Mas, pontualmente, está acontecendo nos 24 municípios que ela presta serviço.
O efeito na capital, evidentemente, é muito mais intenso justamente por conta disso que você trouxe, né? E da importância da cidade de São Paulo, enfim, da quantidade de consumidores. Agora, diante desse quadro que você traçou aqui para a gente, o Sérgio, por que, que a Enel segue com a concessão à Enel? Porque não dá para entender. Um panorama gravíssimo com isso como está colocado, a empresa segue prestando serviços aí em São Paulo. Falou-se aí lá no Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de retirada da concessão. O Estado de São Paulo, enfim, ou o município, ou o Estado brasileiro, não tem condições de assumir essa concessão da empresa? Ou Sérgio, como é que você vê essa possibilidade de retirada da concessão da Enel diante dessa incapacidade da empresa de oferecer um serviço de qualidade para a população da capital e dos outros municípios aí de São Paulo?
Olha, Anderson, no passado, o Estado de São Paulo ele era o detentor da concessão, né? Quando o Eletropaulo, eu particularmente, como falei, tenho 38 anos de empresa, entrei na empresa em 1986 como operador e a empresa era do Estado, era a Eletropaulo, né? Meu pai veio da empresa que era privada, era canadense na época, Light, e depois a empresa virou do Estado. Eu, particularmente, penso que o Estado tem condições suficientes para poder tocar a empresa. Agora, particularmente, eu vou te dizer, não sei se existe interesse do poder público de assumir isso ou em quais condições assumir isso. Por quê? A gente fala muito do Estado, fala muito do município e coisa e tal, porém a concessão é federal. Essa é a grande discussão que nós fazemos e nós estamos tentando levar para o ministro. A gente entende, nós estamos tentando agenda com o ministro já há algum tempo para fazer uma conversa. Existe aí a questão da renovação das concessões, a concessão da Enel vai até 2028, né? E a nossa posição como entidade sindical, e até pensando na sociedade, pensando nos trabalhadores que nós representamos, nós pensamos que tem que ter uma definição disso. Ou caça a concessão, ou chame a concessionária e resolva as coisas, impõe um plano aí de reabilitação que resolva o problema da população. Não adianta também ficar só empinando papagaio, e a cada dia que passa, nós estamos com uma prestação de serviço piorando e estamos colocando em risco os trabalhadores, a sociedade, a economia do Estado, né? Porque tudo isso acaba sendo afetado. Eu, particularmente, penso que o Estado tem condições de tocar uma empresa que nem essa. Agora, eu acho que precisa ter agentes políticos que compactuem dessa ideia e chame isso para si. Eu não sei, e aí é opinião pessoal minha, tá? E a gente também tem essa discussão aqui dentro do sindicato, dentro da nossa diretoria. Eu não sei se simplesmente caçar a concessão de uma concessionária, não estou falando nem só da Enel, de uma concessionária por uma má prestação de serviço, vai resolver os problemas. Eu penso que é um ponto que está lá dentro da regra do jogo, né? A caducidade da concessão. Porém, se você não fizer uma série de consertos, uma série de acertos que tem dentro dessa questão da concessão, para mim não adianta nada trocar a concessionária. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Sim. Agora, lógico, é a regra do jogo, tem que ser chamado, tem que ser conversado e tem que ver qual o plano de ação é resolvido em cima disso, ou a cassação, ou a volta da empresa e a prestação do serviço de qualidade que a sociedade precisa, que foi o que mais se venderam para a sociedade para poder privatizar.
Não, o modelo de concessão é uma tragédia, como você muito bem colocou aqui para a gente, não só em São Paulo, em outros estados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também sofre com empresas de energia light aqui, inclusive a gente está no período de renovação dessa concessão. Sim. Muito se discute a possibilidade aí de encerramento do trabalho da light, da concessão dessa empresa aqui no Rio de Janeiro, a troca de concessionária. A gente tem dialogado muito sobre isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem até falado pouco no programa. A gente vai aprofundar essa questão, essa necessidade aí que há de um serviço de maior qualidade também no fornecimento de energia no Rio de Janeiro. Agora, o Sérgio, é evidente que as concessões aqui no Brasil são algo que não deu certo. Evidentemente que a gente precisa reconhecer que não só no setor de energia elétrica, mas em uma série de outros setores, a gente tem aí empresas prestando péssimos serviços para a população. No setor de telecomunicações, a gente tem isso. Agora, as empresas de saneamento têm sido privatizadas com maior força. Aqui no Rio de Janeiro, a SEDAE foi privatizada recentemente. A empresa que substituiu tem feito um trabalho de péssima qualidade, especialmente aqui na capital, Águas do Rio. A gente tem feito também essa análise ao longo dos últimos tempos no programa do trabalho dessas empresas aí que conquistaram concessões públicas no nosso país. É evidente que a gente precisa atuar no sentido de mudar, alterar essa lógica de privatizações do Brasil. É uma discussão que a gente precisa aprofundar. Mas para a gente fechar aqui o nosso papo, Sérgio, eu queria falar um pouco sobre a situação dos trabalhadores da Enel, como você citou aqui no início da tua fala. Porque muito se fala, evidentemente, com razão, dessa situação dos consumidores que não têm energia. Mas os trabalhadores, como é que anda a situação deles? Há contingente de profissionais, Sérgio, que dêem conta dessa demanda absurda de trabalho que está colocado nesse momento? Os trabalhadores têm atuado com o mínimo de dignidade. Vocês, do sindicato, têm recebido muitas reclamações. Eu imagino que isso seja algo comum, ainda mais você, que é funcionário da Enel. Vocês têm recebido muitas reclamações dos trabalhadores da empresa nos últimos tempos, Sérgio?
Olha, Anderson, esse é um trabalho bastante árduo, a qual eu particularmente tenho muito orgulho de fazer parte da direção e estar buscando isso, que é uma questão que eu gosto, que eu sou apaixonado pela questão de brigar pelos direitos, não só meu, como de toda a cadeia, de todos os trabalhadores. A Enel, quando chegou aqui em São Paulo, em 2018, mais ou menos, nós tínhamos na casa de 8 mil trabalhadores. Hoje a gente tem mais ou menos na casa de 3.900, 4 mil trabalhadores. E um dos pontos que o sindicato vem discutindo bastante com a concessionária e diante de tudo isso que está acontecendo, penso eu que a gente está conseguindo fazer uma discussão mais aberta com a concessionária e tentando definir um quadro mínimo para os trabalhadores. Porque se perdeu muito know-how, se perdeu muito trabalhador acabou indo embora. Os trabalhadores, infelizmente, não vê muita perspectiva no setor elétrico. O setor elétrico ele deixou de ser um setor interessante, que no passado era um setor interessantíssimo para os trabalhadores, e isso também é fruto da privatização, que acabou com uma série de benefícios, uma série de coisas, e também culpa também um pouco a sociedade, tá, Anderson? Porque lá no passado, muitas pessoas na sociedade criticam muito o serviço público, acham que os trabalhadores são marajá, que eles têm privilégio, têm isso, e na verdade é uma prestação de serviço digna, né? Eu acho que isso que é importante. E aí, o que que acontece? Nós estamos numa discussão no setor elétrico, inclusive discutir o piso do setor. Você consegue acreditar que nós temos trabalhadores no setor elétrico que o piso salarial dele é R$ 1.500? Cara, com R$ 1.500 na cidade de São Paulo, com todo respeito, aquele trabalhador mais carente que mora na cidade mais longínqua aqui da nossa... não consegue sobreviver, não tem condições. E o sindicato encampou uma campanha de definir um piso salarial. Nós estamos numa discussão de um piso salarial que não é nem indexado ao salário mínimo. Seria R$ 2.640, que a gente fez uma distribuição para o cara tentar sobreviver na cidade de São Paulo. E aí nós estamos numa briga bastante grande com isso. Com isso, o que eu quero dizer? Nós estamos tentando definir um quadro mínimo para a Enio. A Enio montou um plano aí para a gente e está contratando um número de trabalhadores que a gente entende, fez uma proposta para a gente que até meados de 2025, 2026, ela chega num quadro mínimo que a gente está pedindo. Agora, o setor precisa ser mais atrativo. Se a gente não conseguir melhorar o piso e as condições de salário desses trabalhadores, ele não é atrativo. Os trabalhadores estão migrando para outros segmentos, onde tem menos riscos. Talvez a atividade seja menos penosa do que a atividade hoje do setor elétrico. Nós tivemos recentemente um trabalhador assassinado. O trabalhador foi assassinado porque foi cortar a luz de um consumidor que estava lá em débito. Eu entendo a preocupação da sociedade, talvez a questão de ele não ter pago, essas coisas, só que o trabalhador foi lá exercer a atividade dele. E aí, hoje, essas empresas privadas, elas não estão nem aí com a questão social, se o cara está desempregado ou não está desempregado, se ele conseguiu pagar a conta dele, se ele não conseguiu. Isso está sendo descontado nos trabalhadores. Os trabalhadores estão sendo agredidos, estão sendo achacalhados no metrô, no transporte público, estão sendo ameaçados. Então, é uma situação bastante complicada. E nós, do sindicato, estamos muito preocupados, inclusive, com essa questão da qualidade da atividade do cara, a integridade física do trabalhador, a produção do trabalhador, imagine isso. Então, o sindicato nosso, ele está muito preocupado com isso. Nós estamos fazendo uma discussão dessa questão do piso em todas as empresas. E, no caso da Enel, o que nós estamos pedindo para a Enel é que tem que contratar trabalhador, tem que pôr mais gente para trabalhar, porque perdemos muito know-how, muitas pessoas foram embora e não foram repostas. E aí, o que que as empresas justificam para a gente? E até a própria Enel. Ela até aumentou, sim, o seu quadro de terceirizados, de prestadores de serviço, até por conta da legislação da terceirização, que nós também somos totalmente contrário. Até o serviço fim, hoje, se permite que terceirize. E aí nós estamos vendo aí a prestação de serviço que tem hoje. E isso não por culpa dos trabalhadores terceirizados. Eles são os que menos têm culpa. É a precarização do serviço e a precarização, inclusive, do pagamento da mão de obra. Sim. Tem muitos trabalhadores excelentes nas empresas terceirizadas, porém, eles não têm a mesma oportunidade que têm os trabalhadores das empresas que são das concessionárias. Então, a gente precisa melhorar isso. Nós estamos lutando, inclusive, para a primarização dos serviços. Nós temos uma discussão com a própria Enel, onde tem vários serviços na Enel que nós estamos pedindo a primarização. Exemplo do que aconteceu recentemente aqui no centro de São Paulo, que é o serviço subterrâneo, que ele era totalmente terceirizado e a empresa que era terceirizada, ela fechou, e hoje nós não temos mão de obra suficiente para atender o subterrâneo. E nós estamos pedindo urgentemente a primarização desse serviço para que a gente possa prestar um serviço melhor de qualidade para o consumidor.
É isso, é importantíssimo. A gente está falando aqui, criticando o modelo de privatização que foi colocado não só no setor elétrico, mas uma série de outros setores. A gente fala disso, mas, lamentavelmente, essa lógica não deve mudar. A gente teve aí essa recente privatização de linhas de transmissão aqui no país, nesse leilão promovido pela ANEEL, prometendo uma redução das tarifas de energia. Alguns especialistas discordam dessa possibilidade. Enfim, parece que a lógica da entrega do patrimônio público, ela está colocada e vai se manter ao longo do próximo período. Nesse momento, numa velocidade um pouco menor nessa gestão do presidente Lula, mas isso não foi tirado do radar. Essa é que é a realidade, infelizmente. A Eletrobras privatizada durante o governo Bolsonaro e a gente começa a perceber os efeitos aí agora com essa situação da Enel em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, a Light. A situação é grave, o cenário é complicado, mas a gente vai continuar aqui na luta fazendo o diálogo com vocês, entidades sindicais, e cobrando a institucionalidade para atuar no sentido de estabelecer um mínimo de cobrança a essas empresas que têm as concessões, já que nesse momento a possibilidade da gente reestatizar esses serviços é mínima, lamentavelmente. Sérgio, quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. A gente continua de olho aí na situação do fornecimento de energia em São Paulo. Nos mantém informados aí a respeito das movimentações de vocês, do Sindicato dos Eletricitários. E a gente espera voltar aqui a dialogar com melhores notícias. Tá bom, Sérgio?
Tá bom, Alisson. Eu que agradeço o Faixa Livre. Deixo um abraço aqui de toda a nossa diretoria. Nos colocamos à disposição naquilo que pudermos ajudar. Sempre juntos.
Valeu, Sérgio. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Canuto. Sérgio Canuto, que é diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, falando sobre o cenário grave que a Enel, a empresa lá de fornecimento de energia em São Paulo, passa, né? Os trabalhadores, a população de São Paulo sofre aí com constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, lamentavelmente provocado aí pela incapacidade da empresa de fornecer, de oferecer serviço de qualidade, modelo de privatização que foi colocado no país. Para continuar de olho nessa questão aqui no nosso programa ao longo dos próximos dias.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.